Boa noite. É... Tudo ok? Quer? Boa noite a todos e todas. Estamos aqui para a realização da 4ª audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto para debater o projeto de lei complementar número 23 de 2018. Que altera a lei municipal, a lei complementar 177/2018, e institui o Plano de Mobilidade Urbana de Ouro Preto. O projeto é de autoria do vereador Vantuir. Solidariedade. Estão presentes os representantes da Comissão de Participação Popular e Defesa do Consumidor, vereadora Regina Braga, vereador Sugu e vereador Vantuir também presentes. E convido para compor conosco aqui a mesa dos trabalhos, representando a Secretaria de Governo, Dr. Dalton Amaro. Convido também, pela assessoria do vereador Vantuir, Dr. Marco Medício, para compor conosco os trabalhos. Informo que, a título de organização dessa audiência, a gente propõe a seguinte metodologia de trabalho. A gente passaria a palavra à assessoria do vereador por 20 minutos, podendo ser prorrogáveis por mais 10. Em seguida, a gente passa para o governo por 10 minutos, podendo ser prorrogável caso necessário. Passa aos vereadores para 5 minutos cada um. Em seguida, a gente abre para a comunidade. Quem quiser fazer uso das palavras, já pode se inscrever com a Lolita ou com a Bete. Lembro a todos que essa audiência está sendo transmitida pelo YouTube e pelo Facebook da Câmara Municipal. E também vai ficar ali o registro, assim como a ata dessa audiência. As perguntas direcionadas tanto aos vereadores, quanto à assessoria, quanto ao governo, poderão ser formuladas oralmente e também por escrito. Fica a critério de quem tiver as suas dúvidas. E, no momento oportuno, nós avisaremos que estarão encerradas as inscrições. Então, com a palavra, pelo tempo regimental proposto aqui nessa audiência, é o Dr. Marco Medício, representante da assessoria do vereador Vantuir. Se o senhor quiser fazer uso da tribuna, quiser sentar conosco, tá, sem problema.
Está tranquilo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, vereador Chiquinho, vereadores Gugu, vereadora Regina. Boa noite a todos que vieram aqui hoje. Esse tema é um tema bastante importante relacionado à mobilidade urbana. É principalmente importante para o distrito de Cachoeiro do Campo e, curiosamente, uma solução que me foi apresentada para um problema muito antigo, muito depois de ter concluído o plano de mobilidade urbana. Resgatando aqui ainda, na audiência pública que ocorreu lá no distrito de Cachoeiro do Campo, para discutir a questão da mobilidade urbana, na época ainda da elaboração do plano, todas as questões que foram levantadas lá de problema para o trânsito e problemas de deslocamento e falta de fluidez de veículos estavam relacionadas com aquele tronco central ali que parte da rodovia. E quase todas as soluções também propostas tinham relação com o eixo da rodovia. Inclusive, eu lembro que se propuseram construir marginais à rodovia, abrir ruas em terrenos ali de propriedades particulares, que parece que o proprietário estava disposto a ceder áreas. Então, a questão do tráfego naquela rodovia é extremamente sensível para o distrito de Cachoeiro do Campo. E as soluções, então, para o poder público sempre ficaram a reboque de movimentos políticos e de vontade também do DENIT, enfim, dos órgãos que administram o setor. Levantaram também que parece que uma parte poderia ser de administração do Estado, que teria um convênio com a União, mas, de qualquer forma, isso não afeta a proposta que o vereador apresentou aqui na Câmara. O vereador Vantuí me procurou porque ele tinha tido contato com um deputado e o deputado apresentou essa possibilidade de uma municipalização daquele segmento para o poder público, que é, inclusive, uma prática comum. Depois da informação, eu fui procurar saber, eu fiz algumas pesquisas e vi que realmente existem, tramitando na Câmara dos Deputados, uma série de projetos de lei com esse mesmo objeto, que é transferindo para o poder público a administração, em definitivo, de trechos de rodovias federais. E fui pesquisar para obter mais informações de qual era o processo para que isso fosse feito e descobri uma série de coisas que até então, na época de discussão do plano, me eram desconhecidas, em que pouca gente também sabe. Uma delas foi com relação à própria área de domínio da União no entorno dessas rodovias. Eu fui procurar a legislação para saber quais eram os limites e coisas. Não existe uma lei específica. Isso é fixado por atos do DENIT, atos de natureza administrativa. E eles são embasados em estudos técnicos que avaliam qual que é a periculosidade no trecho. Então, tem áreas que são de 15 metros a áreas de 30, 40 metros. Isso não existe uma lei única que define. Então, eu comecei a ver que há uma possibilidade muito grande com a municipalização do poder público resolver, inclusive, essas ocupações na lateral dessas rodovias, assumindo, é claro, que há uma questão de segurança a ser considerada e adotando as medidas que forem pertinentes. Pode ser um quebra-mola, um radar ou coisa do tipo. Mas, para fazer isso, realmente tem que haver essa transferência para o município. E de que forma que essa transferência é possível? Se é um bem público que pertence à União, um bem público que pertence ao Estado, através de alguma das formas de municipalização. E aí tem duas. Uma delas é através de um projeto de lei do ente que tem circunscrição sobre aquela área, e a segunda é por meio de convênio. O convênio tem o inconveniente de ser temporário e de a qualquer momento você poder ter modificações, o poder público vir e pegar de volta. E a lei dá uma maior segurança, inclusive para que o município possa regulamentar e ter a certeza de que o dinheiro que ele investir ali ficaria para o município. Então, qual que é a função desse projeto de lei municipal? Uma vez que a forma de transferência sempre depende de um ato do poder que tem circunscrição para cá. É de colocar como diretriz para o poder público a municipalização disso. Ou seja, todo o governo, a partir do momento que isso está como diretriz de mobilidade, e isso está justificado em necessidades reais da população, e você pode, hoje aqui, infelizmente, nós não temos o quórum que teve na época que a gente estava discutindo o plano de mobilidade. Mas se resgatar a ata daquela reunião, você vai ver que teve de 30 a 40 pessoas. Foram uma das reuniões mais cheias que nós tivemos. E todas as questões estavam em volta daquela rodovia federal. Então, nós vamos incluir no plano de mobilidade essa diretriz de encampar essas áreas para o município. E aí vai ficar sempre a depender da movimentação do poder público local de buscar essa forma. Pode ser, a princípio, por meio de um convênio, até que se consiga uma alternativa mais definitiva através da lei de concessão do órgão que é proprietário dessas áreas. Então, esse é o escopo desse projeto de lei. Ele não vai transferir de imediato, ele não vai produzir um efeito prático imediato, mas ele já cumpre um dos requisitos da lei federal que trata do sistema viário, que é que os entes que participam do sistema nacional, e aí é Estado e município, tenham lei local para definir quais são as áreas de seu interesse. Então, ela vai definir aqui quais são as áreas de interesse e vai estabelecer que isso é uma diretriz do poder público. Então, independente da administração que vier, o município, através do órgão político maior, que é a Câmara Municipal, está reconhecendo que é um assunto de interesse local e que deve ser perseguido por todas as administrações. Então, de uma forma geral, é isso que esse projeto de lei vem oferecer para a gente. Eu acho que não tem nenhuma questão a pontuar sobre isso. Pode já passar a palavra para o... E tu fica à disposição para responder qualquer questão. Alguém?
Eu tenho umas questões, mas eu vou esperar rodar que eu chego com ela. Com a palavra, Dr. Dalton, representante da Secretaria de Governo.
Boa noite aos senhores vereadores, senhores dignos vereadores, Chequim de Assis, Gugu, a senhora nova vereadora Regina. É uma honra estar participando aqui com os senhores, mais uma audiência pública. Boa noite também aqui ao meu querido, que se encontra ao meu lado aqui, meu colega de profissão, e também ao autor do projeto, o Vantuí. É um prazer também estar ocupando aqui com os senhores. Eu entendo com relação ao interesse que deva haver pelo digno vereador que ocupa aqui a Câmara de Ouro Preto e representa muito bem a comunidade de Cachoeira do Campo. Todavia, na situação atual em que se encontra os cofres públicos, eu creio que o município de Ouro Preto ele não teria capacidade econômica de assumir os ônus que houvesse decorrente de uma municipalização de qualquer que fosse a rodovia. É evidente que pode ser estudada, é uma lei que deve ser levada a cabo com relação a demonstrar realmente que o chefe do Executivo tem interesse em que ela venha a ocorrer, só que, infelizmente, diante da condição econômica e financeira atual, creio eu que não haveria a condição disso, de manter uma estrada, municipalizar uma estrada, sem ter condição de mantê-la. Se o Estado já está quebrado, se a União também não está tão bem assim economicamente, menos ainda o município. Então, creio eu que não seria o momento atual de assumir. Nós já tivemos gestões passadas, é evidente, sem querer, novamente, volto a dizer, sem querer colocar a culpa em quem quer que seja, mas nós já tivemos a oportunidade, inclusive, de fazer uma alça viária. Temos um projeto aí que já vem, salvo engano, há mais de oito anos. Parece que até o Gugu participou da época da elaboração, seria uma alça viária que saía de fora de Cachoeira.
2016 foi a votação dele.
2016?
Foi reprovado por essa casa.
Foi reprovado.
Está novamente protocolado.
Aí nós tínhamos, inclusive, o município, inclusive, chegou a analisar novamente a criação dessa alça viária para evitar aquele trânsito ali no centro de Cachoeira do Campo. E aquilo é evidente que traz consequências, inclusive, a nível de colocar em risco a comunidade. Mas está sendo analisada a criação dessa alça viária para que reduza o trânsito de veículos na parte interna ali do distrito. É evidente que, havendo uma mudança com relação a essa situação econômica, o projeto ele deve ser, sim, analisado com bons olhos. O espírito do projeto é muito bom. É evidente que eu tenho certeza que o Legislativo ouro-pretano ele tem interesse em bem administrar, em bem auxiliar, aliás, o administrador, fazendo bons projetos de lei. É o caso desse projeto. Mas, volto a dizer, infelizmente, os ônus decorrentes desse projeto, creio que o Executivo Municipal não teria capacidade de assumi-los no momento. É isso, resumidamente, que eu teria a trazer nesse momento. É evidente que me põe à disposição para qualquer esclarecimento que venha a surgir.
Em tempo, justifico aqui a ausência do vereador Geraldo Mendes, que, através de ofício, comunicou já ter agendado um compromisso anteriormente. Salienta a importância da audiência, vereador Vantuí. Mas justifica a ausência, vereador Geraldo Mendes. Com a palavra, vereador Vantuí, pelo tempo proposto de 5 minutos.
Boa noite a todos, vereadora Regina, vereador Gugu, vereador presidente hoje, Quim de Assis, ao doutor Dalton, Marco Antônio, político representa, cumprimentar a todos que estão aqui presentes nessa audiência. Gostaria de falar algumas coisas desse projeto, mais na questão popular e política, não na questão totalmente técnica, porque técnica o Marco Antônio já falou muito bem nesse passagem. Agora, a questão desse trecho da 356 que corta Cachoeira do Campo, são situações que a gente tem que pensar de uma maneira. A alça viária que foi falada em fazer, eu acho que cachoeira hoje do campo existe e tem o potencial que tem. É por causa da 356 que corta ela. Aquela 356 hoje não existisse dentro de cachoeira ali, será que cachoeira seria aquela potência que é hoje a nossa região? É, eu costumo falar o ditado popular, né? Um filho feio, ninguém quer, mas um filho bonito, todo mundo quer. Aquela 356 que corta dentro de cachoeira tem a segurança de falar que é um filho bonito. 60%, 70% dos empregos que tem dentro de cachoeira hoje é ao lado da rodovia. Então, ela não traz prejuízo para a população, ela traz lucro, ela traz emprego. Agora, cabe nós, vereadores, executivo, pessoas, trazer segurança para a população. E como que nós podemos trazer isso? Cobrando o DENIT? O DENIT, desde que entrei nessa casa em 2017, que melhoria o DENIT fez dentro daquele espaço ali? O tanto de pedido nós fizemos para eles. Faixa de pedestre, sinal, nada foi feito. Agora, só para dar um exemplo, está fazendo a escadaria hoje lá, terminaram a escadaria na saída de Cachoeira lá. É um processo de 2014, agora que o DENIT terminou, uma obra lá que se ficou em muito em 20, 30 mil reais, demorou 5, 6 anos para fazer uma... Será que o DENIT vai cuidar daquela rodovia igual deveria cuidar ali? Será que nós somos prioridade do povo de Cachoeira? Estão preocupados com a segurança do povo de Cachoeira, com o bem-estar da nossa segurança? Não está, não, gente. Eles não estão investindo nem no anel rodoviário, eles vão lembrar de Cachoeira. Agora, quando você... Aí a questão de dinheiro, doutor Dalton, aí é uma opinião minha, mas a gente, tanto de benefício que aquela rodovia traz para a gente, o que a gente pode fazer ali, a faixa de domínio que pode ser reestruturada pela prefeitura, petição de alvarás, 60% dos empregos está na margem da rodovia ali. Fazer qualquer intervenção dentro daquele trecho. Fazer faixa de pedestre alteada para a população trazer segurança. Fazer quebra-mola. Se caso a prefeitura entender que pode colocar um radar e esse dinheiro desse radar vai ficar para dentro do município. Sinal de trânsito. Pintura de qualquer faixa naquele trecho. Parceria de buscar recursos junto com deputados federais, com emendas parlamentares que poderiam ser gastas ali, uma iluminação bonita de fazer ao redor naquele trecho ali. Tudo isso é o que a gente pode fazer. É uma coisa que pode acontecer, mas isso depender do município. Se for depender do DENIT, não acontece nada, não. Ah, mas não, aí vamos falar, mas não tem dinheiro para isso? Olha, gente, mas o dinheiro... Uma hora pode chegar no caixa, a receita pode melhorar, pode ter algumas situações que o momento hoje não é propício, mas amanhã ou depois a receita pode melhorar. Agora, quando se trata de segurança, de qualidade de vida para as pessoas lá, você não pode olhar no dinheiro e quanto vai gastar. O que nós estamos tratando aqui é de segurança, de qualidade de vida para as pessoas da região de Cachoeira, os comerciantes que ali tem na margem da rodovia. Então, a gente não pode pensar, mas isso vai ter um ônus para a prefeitura. Sim, é claro que vai ter, ué, que vai ter um gasto. Agora, e a comodidade da população? Não está em primeiro plano? O DENIT não está. Agora, se nós não der o primeiro passo com esse projeto de comprar essa briga num bom sentido com o DENIT, mostrar que nós temos que ser prioridade, nós nunca vamos ter uma melhoria ali. Só vamos ficar falando o quê? Vereadores pedindo aqui na reunião... falando, a população pedindo no WhatsApp, no Facebook, lá reclamando dos vereadores no DENIT e nem sendo respondido. Então, vamos continuar nessa situação? Para completar...
Mais dois minutos?
Sim. Então, é isso que eu peço, que a gente estude, que esse projeto não é uma mudança da noite para o dia, igual o Marco Antônio falou, de hoje para amanhã. Isso são diretrizes que estão no plano de mobilidade urbana dentro do município, que dentro de Ouro Preto tem uma série que aqui foi aprovada o ano passado, o plano de mobilidade urbana aqui, não foi feito nada ainda, nem sabe quando vai ser, mas já foi aprovado um projeto, já é um passo que já se deu. Esse projeto, uma vez aprovado, é um passo que nós estamos dando, no mínimo, para provocar o DENIT a fazer alguma coisa para nós. E se eles sinalizar que não tem como fazer, Nós falamos, então, vamos fazer alguma coisa, ou uma administração compartilhada, ou passar esse trecho a pertencer ao município, alguma coisa nós temos que fazer. Porque se nós caminhar nesse pensamento, não tem recurso, não tem dinheiro, nós vamos continuar na mesmice que nós estamos lá, igual nós estamos lá hoje. Nunca vai acontecer nada agora. De 2013, que foi feito recapeamento até hoje, eu não vi o DENIT fazendo nada dentro de Cachoeira. Que dinheiro que ele gastou lá? Mas fora de Cachoeira, não é dentro do trecho que nós estamos propondo aqui. Então está fora do trecho que nós estamos propondo aqui, o DENIT não fez nada. Nem uma faixa de pintar uma faixa de pedestre lá da Bonequinha Preta que ia transferir lá para o lado da rodovia, eles não fizeram. Então a gente ficar pensando no DENIT, eu acho que o povo de Cachoeira vai continuar sofrendo a mesma coisa. Se nós não tivermos uma postura diferente para pensar a questão da 356, a gente vai continuar desse jeito que está. Então, doutor Dalton, uma coisa para se pensar, isso não é uma coisa para acontecer amanhã ou depois. São diretrizes para ficar e, de repente, a gente assumir naquele trecho, a municipalização, amanhã ou depois a receita melhorou, nós vamos trazer a comodidade, a segurança para toda a população de Cachoeira do Campo e região. Isso eu posso ter a certeza que isso pode acontecer. Mas depende dessa diretriz, dessa lei ser aprovada para a gente dar os primeiros passos. Obrigado, presidente.
Agradeço, vereador, pela precisão aí no tempo. Com a palavra, vereadora Regina Braga.
Boa noite a todos aqui presentes, participando dessa audiência pública importante. Boa noite, doutor Marcos, está assessorando aí nosso vereador Vantuir. Boa noite, doutor Dalton, representando o Executivo. Boa noite, presidente Chiquinho, vereador Gugu. Boa noite, as servidoras aí, né? Beth, Lolita. Está ali os prestadores de serviço também, os fotógrafos, o menino do som. Jandira, minha amiga Jandira, que está aí servindo um chá. Enfim, não sei se está sendo transmitido, né, para quem está nos assistindo, ouvindo. Boa noite a todos e todas, né? Quando o vereador Vantuir, nós até discutimos um pouquinho essa semana, quando ele me falou dessa audiência hoje, a princípio a gente fica pensando, a gente vai nesse discurso do executivo mesmo, né? O município já está passando um momento difícil aí de queda na arrecadação e o Estado quebrado, o governo federal também não está lá essas coisas. E aí a gente pensa, quer dizer, nós vamos... transferir mais uma responsabilidade para o município, uma coisa que é do governo federal, né? Uma responsabilidade hoje do governo federal, passaria a ser do município. Mas quando você pensa, igual o vereador Vantuir acabou de colocar, e muito bem colocado, na segurança das pessoas, né? Tanto moradores de Cachoeira quanto transeuntes, e de toda aquela região ali, porque ali está cheio, os maiores distritos, né? Tirando Santa Rita e Pereira, para baixo ali está Marantina, está Santo Antônio do Leite, Rodrigo Silva, Glaura, né? Todo mundo usa de Cachoeira ali, né? Para um monte de coisa. Na área de saúde, na área de compras. Então, quando você pensa na segurança das pessoas, quando você pensa na comodidade, na facilidade, gente, eu fico imaginando, eu não moro em Cachoeira, mas quando eu vou em Cachoeira, dependendo da hora, que a gente tenta atravessar aquela BR ali, é um sofrimento tão grande. Se for uma coisa urgente, até morre, dependendo de onde você está. Então, quando você pensa nisso tudo, quando você pensa em quantos anos, eu estou aqui na política há muitos anos, que a gente vem tentando com o DENIT melhorias, a última vez que nós somos vereador Vantuir, nós pedimos o quê? Para mudar a faixa, botar a faixa, como é que fala? Faixa de pedestre, alteamento e faixa pontilhada ali para quem atravessa para ir para Santo Antônio do Leite, porque a Polícia Federal estava multando as pessoas ali, né? Nem isso eles fizeram, nem isso, nem faixa de pedestre eles não pintam lá, gente. Então, assim, a gente cansa, né? E hoje, Cachoeira do Campo é o maior distrito de Ouro Preto. Eu acho que merece. Que... Cachoeira do Campo tem feito... Os vice-prefeitos aí, de quantas? Acho que as três últimas eleições, é com certeza. Os vice-prefeitos são de Cachoeira do Campo, né? Quatro, né? Então, eu penso assim, por ser o maior distrito, considerando a segurança das pessoas que têm que atravessar aquela BR, considerando a inércia, né? e o descaso do DENIT com aquela BR e outros trechos aqui dentro da cidade, eu acho interessante a gente deixar isso mesmo. Talvez nesse primeiro momento não dê para assumir, mas já fica aí como diretriz. Na hora que as coisas melhorarem, vão melhorar, se Deus quiser, porque a vida da gente é um ciclo. Uma hora está ruim, depois melhora. Sempre é assim. E vai continuar sendo, se Deus quiser. A gente já tem autorização para tal. Então, estou contigo e parabéns pela iniciativa, viu, Antônio? Em nome de todos os munícipes ali da nossa região, que eu também sou daquela região, eu acho que você foi muito feliz nessa sua ideia de a gente estar dando essa oportunidade de um prefeito aí falar assim, não, eu vou assumir porque Cachoeira merece, os outros distritos, né, ali da região merecem. Porque aquilo ali realmente é lamentável. E assim, chega de esperar a DENIT para resolver, porque não resolve. 5 anos para resolver uma obrinha de 20 mil reais. Um absurdo isso. Então, parabéns, estamos juntos aí.
Agradeço, vereadora. Com o uso da palavra, vereador Alisson Gugu.
Saudar a todos aqui presentes, assessoria do vereador Chiquinho, Rafael da assessoria do nosso mandato, assessoria do vereador Vantuir, Adriano, irmão de Chiquinho Xavier, que eu esqueci o nome agora, o Matheus, Dr. Dalton, Marco Medício, Vantuir, que é o autor dessa proposição. Eu fiquei com uma dúvida aqui, Medício, na sua fala, sobre a tramitação na Assembleia, sobre a municipalização deste trecho. Eu tenho 5 minutos para falar, eu queria que você pudesse ser sucinto e me explicar novamente, só para eu linkar com o que eu quero dizer aqui.
Porque tem duas formas de você assumir a administração. Uma é através de um convênio, né, e a outra é através de uma transferência mesmo daquela propriedade, uma afetação daquele bem para o poder público municipal. Aí teria que ter uma lei de quem tivesse o domínio. Então, se a estrada pertence ao Estado, precisa de uma lei estadual. Se a estrada pertence à União, é uma lei federal.
Mas existe já tramitando ou eu não entendi de outra forma?
O que eu expliquei foi o seguinte, isso vira uma diretriz. Se o prefeito não quiser correr atrás, não tem problema.
Não é isso.
Mas para eu chegar lá.
Ah, tá.
Então, essa lei, ela não vai criar nada de concreto. O que vai depender, ela é apenas apontando para o poder público correr atrás disso. E sempre vai depender do interesse de quem for o dono daquele trecho. Então, sempre vai depender de um ato ou federal ou da União, ou federal ou estadual.
Tá, mas você citou com a conversa com o deputado do...
Sim, é porque uma das formas é através...
É só uma mediação, uma...
Mas é uma conversa.
Uma conversa.
Que ele apresentou como uma alternativa para a gente poder alcançar esse fim.
Não, beleza. É isso que eu queria saber. Então, não há nada de concreto. O que o vereador propõe é apenas incluir no plano municipal, no plano de mobilidade urbana, né? É uma diretriz... Nós temos diversas diretrizes, por exemplo, do plano diretor, que não são cumpridas, Temos um plano de mobilidade urbana vigente que não está sendo cumprido. Temos um plano de saneamento básico que, acho que passaram algumas etapas, mas também na sua totalidade, nas suas metas a serem atingidas, não está sendo cumprido. Dr. Dalton, eu tenho essa preocupação, mas não vejo problema nenhum em aprovar, né? Acredito muito que os próximos governos aí terão uma dificuldade enorme, viu, gente, pessoal de Cachoeira do Campo, de realmente fazer funcionar, mas é uma tentativa. Nós temos problemas com a questão da faixa de domínio do DENIT, que, se municipalizasse, resolveria, eu tenho certeza, o problema de diversos comércios, inclusive moradores daqueles espaços, né, aqueles perímetros. Nós temos aqui a própria Hindalco, né? Novelis Hindalco hoje, Hindalco não, o terreno da Novelis hoje também ultrapassa, está nos domínios da faixa de domínio do DENIT. Nós temos descendo até, salvo engano, a entrada para o caminho da fábrica, passando por fora, que também tem esse problema. Eu vejo com bons olhos, se isso puder ser feito de uma forma fatiada, porque eu vou dizer o seguinte, se aquele problema que ocorreu antes de Cachoeira do Campo, por isso que eu citei e conversei com o vereador Vantuí recentemente, fosse um problema municipal, será que teria resolvido tão rápido? Viu, Regina? Nós temos que pensar nisso. O poder de execução dos prefeitos que têm passado, estão mostrando aí hoje, é que nós não conseguimos resolver os grandes problemas com rapidez. Isso causaria um transtorno enorme para a Cachoeira do Campo, para todo o escoamento, que é uma rodovia importante, porque tem uma facilidade de chegar à capital e da capital chegar a diversos outros lugares, inclusive de outros estados, nós temos que pensar nisso agora. É o momento de pensar nisso? Não sei. Talvez seja o momento de dar o pontapé, entender que a municipalização nesse sentido traria e trará esperança para essa turma, tá? Mas, de fato, que isso vai ocorrer uma mudança. Eu com a pouca experiência desses 7 anos que eu tenho vivido plenamente a política, eu não acredito, não. Tá? Quero só discordar um pouquinho quando fala na questão de colocar um radar, por exemplo, para gerar... Já vou finalizar. Para gerar receita. Eu acho que é penalizar para justificar algo, viu, vereador? Acho que nós precisamos pensar nisso com calma. Não sei se essa é uma saída. Acho que nós temos que pensar em outras saídas para justificar ainda mais o seu projeto. Tá? E eu acho que é isso. Falando com toda sinceridade, é apenas uma diretriz. Como eu vou repetir, nós temos diversas diretrizes aí já em leis aprovadas que não são cumpridas, mas eu acho que é uma tentativa para que não somente Cachoeira do Campo e outros pontos. E uma outra preocupação, quando se municipaliza, se não tiver uma fiscalização eficiente, nós não temos um município, nós vamos dar aos invasores uma ferramenta ainda maior para continuarem invadindo os espaços na beirada das rodovias. Então, nós temos que pensar que toda ação causa outras consequências. Ela pode ser positiva em um determinado ponto, mas ela pode trazer diversos pontos negativos para quem está nesse entorno.
Agradecer ao vereador Alisson Gugu. Fazer uso rapidamente da palavra aqui e reforço que a inscrição está aberta para quem quiser fazer uso. E, da mesma forma, reforço também que, durante o fim da minha fala, eu encerro as inscrições para todos. A gente tem o direito aos encaminhamentos. Se tiver alguma questão também, só pode responder. Acho que é muito bom o diálogo, a gente vê esses vários lados. Só para quem está em casa e quem vai assistir essa gravação depois, só dar uma explicada rapidamente o que pretende o projeto do vereador. No artigo 6º da lei que institui o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Ouro Preto, ele insere no artigo 3º, quando se trata das infraestruturas da mobilidade urbana, aí o texto está assim, ó, vias e demais logradouros públicos, inclusive ciclovias, ciclofaixas e ferrovias. Aí ele insere segmentos da infraestrutura viária estadual e federal que lhes forem outorgadas. Então está acrescentando mais esse quesito. Aí lá no artigo 7º, o texto aparece com a seguinte composição. O sistema viário municipal é composto de vias e logradouros públicos destinados à circulação, parada e estacionamento de veículos, encontro e convívio de pessoas e à distribuição de mercadorias no espaço urbano. E aí ele acrescenta, bem como dos elementos físicos da infraestrutura destinados à articulação com o sistema viário do Estado e o sistema federal de viação, incluindo o segmento desses sistemas que lhe forem outorgados. E aí, da mesma forma, no que se refere à infraestrutura viária que cabe ao município, é inserido um inciso onde ele coloca a municipalização de segmentos de infraestrutura viária estadual e federal, né, que é a discussão principal aqui. E mais tarde, lá no artigo... Aí, doutor Marco, eu tenho até uma dúvida aqui para tirar. Se esse novo inciso, se ele, não, se ele seria no que tange à estruturação do sistema viário ou ao reordenamento da circulação. Eu fiquei em dúvida. Quando você claramente cita municipalizar os segmentos da rodovia BR-356 que fazem interseção com o distrito de Cachoeiro do Campo e com o distrito sede. Isso aí realmente é no artigo 48 ou no 47? É uma dúvida que eu tenho. E depois, por que citar claramente Cachoeiro do Campo, uma vez que a gente tem uma demanda tal qual dos moradores de Coelho, né, que convivem com esse dilema também, do ponto de vista da mobilidade, atravessar de um lado para o outro, assim como os moradores da região do Pocinho, né, que é uma região também que está crescendo muito e constantemente a gente convive. Não, o meu questionamento é de citar nominalmente desse trecho Cachoeira se os outros já estão cobertos. Então, como o Marco participou da elaboração dessa lei, então ele domina cada vírgula que está aqui mais que nós todos. Então, é uma oportunidade de a gente discutir sobre isso. E, da mesma forma, lá embaixo, num setor de extrema preocupação, que é ali o entorno da fábrica de tecidos, onde a gente tem um projeto, né, de estruturar lá um centro de eventos, um centro de convenções, e a gente não tem sequer um trevo de acesso, que vai ser necessário construir para ter acesso a esse equipamento que a cidade pretende inaugurar. Então, fica essas minhas dúvidas. Da mesma forma, outra questão que já levanto para o doutor Marco, é se da forma como está o convênio automaticamente já está permitido, né? A lei como está hoje já permite ao município conveniar-se para esse tipo de ação ou não? Deixo claro aqui uma parte de preocupação que tenho com o que o vereador Alisson Gugu colocou. Né, assim, na fala do vereador Vantuí, é tudo que a comunidade quer, né, na hora que o senhor falou de iluminação, de faixa de pedestre, pintura, e tudo que não tem. Durante esses anos todos, o senhor sabe que eu sou um ferrenho crítico ao DENIT aqui, já falei que é o DENADA, porque vem aqui, promete tomar café, tira foto, e a comunidade não vê nada, né, ao longo desses anos todos. Tem uns vereadores aí que acreditam mais, né? Vai lá, tira foto também, fala que vai trazer, porque tem o deputado tal, a emenda de não sei o quê, mas até hoje o povo, principalmente Caxias, não viu nada. E aí, a minha preocupação é principalmente do ponto de vista da drenagem, das encostas dessas rodovias, né? Hoje, o governo federal tem um fôlego muito maior para agir de forma emergencial, de forma emergencial e nas urgências. É o que a gente pode ver que aconteceu em Cachoeira, para baixo ali da entrada do Colégio das Irmãs, né, que houve uma grande obra feita aí, que se não se faz nada em Cachoeira, ali está fazendo uma obra de infraestrutura, ao que me parece, a contento. Uma grande obra de infraestrutura com drenagem, etc. O município teria condição de fazer essa obra hoje? É uma pergunta minha. Mas aquele trecho está coberto ou não? E nos outros trechos que se municipalizar, ele vai ficar refém, né, do trâmite e do volume de dinheiro municipal? Então, são reflexões. Eu entendo que a lei não está trazendo uma obrigação imediata. Né? Então, é uma oportunidade que a gente dá ao município de ter essa diretriz de municipalizar ou não. Aí fica o meu questionamento, se a gente colocar tacitamente municipalizar os segmentos da rodovia BR-356 que faz interseção com o distrito de Cachoeiro do Campo e com o distrito sede, não seria uma obrigação imediata? É uma dúvida que eu tenho para discutir, porque está citando ali, inclusive, no infinitivo, né? Dentro das ações estratégicas, está lá, municipalizar. Então, espero que o doutor tenha compreendido aí meus questionamentos. Enquanto eu passo para ele, tem alguma inscrição? Alguém quer fazer uso da palavra? Então, nesse momento, estou encerrando as inscrições. O vereador Vantuí tem algumas dúvidas a colocar. Eu só peço ao senhor que possa esperar o doutor Marco responder primeiro as que eu coloquei. Em seguida, eu passo a palavra para o senhor. Passo a palavra para alguém que tiver alguma dúvida nesse sentido e nós encaminhamos em seguida para o final da nossa audiência.
Vou tentar explicar tudo, espero que da melhor forma possível. E um caminho que eu acho para fazer isso, que é o melhor de todos, é buscar a fundamentação que está no próprio projeto. A Lei Federal 12.379, que é o que dispõe sobre o nosso Sistema Nacional de Viação, ele vem estabelecendo quais são os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Viação, quais são as competências de cada órgão e uma série de outras disposições. E aí, quando ele fala dos sistemas de viação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ele põe textualmente que os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão em legislação própria, ou seja, tem que estar abarcado numa lei local, os elementos físicos da infraestrutura viária que comporão os respectivos sistemas de viação em articulação com o sistema federal, ou seja, todo o nosso sistema viário, ele tem que estar previsto e tem que estar prevista essa forma de articulação. Os estados, o Distrito Federal e os municípios...
Qual que é esse artigo aí, só para a gente...
Oi? Artigo 39...
Na lei eu já anotei aqui.
Isso.
Artigo... 12.379.
Isso, 12.379. Artigo 39 e artigo 40. O artigo 40 fala o seguinte. Os estados, o Distrito Federal e municípios deverão adequar suas estruturas administrativas para assumirem segmentos da infraestrutura viária federal e execução de obras e serviços que lhe forem outorgados pela União. Ou seja, de fato, o município ele deve atuar para definir as suas áreas de interesse. Então, quando a gente tem uma lei local que estabelece o plano de mobilidade, ainda que você está estabelecendo questões como uma diretriz, como uma luz a ser buscada pelas administrações, e aí não é uma, duas ou três administrações, é toda administração, isso é um reconhecimento político do poder público, que aquilo é um interesse local, de interesse da população, você tem que estabelecer qual que é o órgão competente para fazer isso. E o órgão competente para fazer isso é o poder público. Então, o artigo 9º, ele trata das competências. Então, quando fala lá, compete ao poder executivo municipalizar. E, óbvio, vai competir sempre ao poder executivo realizar esse ato, por isso está no imperativo. Mas a municipalização não é algo que ele possa fazer por si mesmo. Então, por ser uma diretriz, ele tem que buscar. Agora, ele vai ponderar, como todas as diretrizes, a possibilidade de fazer. Se hoje não tem recurso, tudo bem, mas essa ele vai ter que sempre lembrar, essa é uma diretriz do município, buscar a solução para resolver os problemas de mobilidade. E a partir de discussões que tiveram naquela localidade de Cachoeira do Campo, chegou-se pela voz da população de que é possível interferir na rodovia para poder dar solução de mobilidade a eles. Então, aqui está no imperativo, mas é porque vai realmente competir ao Poder Executivo. Mas ele não vai poder realizar isso por suas próprias forças. Então, isso é uma diretriz que ele vai ter que perseguir. Ele não tem como impor um Poder Executivo também fazer algo que ele não tenha capacidade de fazer por si só. E no artigo 48, é esse que você me perguntou, sobre municipalizar os segmentos, realmente, a municipalização ela está relacionada, aí eu fui adequando a lei para que ela pudesse receber esse compromisso. Então, eu coloquei toda a parte que falava do que compunha o sistema viário, do que vai abranger a sua ordenação e essa municipalização, ela está diretamente relacionada também com a ordenação, principalmente em Cachoeira do Campo.
Mas então é no 47 ou 48?
Artigo 48. Eu dei até uma lida aqui.
Porque o 48, né? ele tem um inciso 5º, né? Que você está criando o 5º também. Então, talvez tenha um erro material.
Deixa
aí
eu ver aqui. Eu baixei a lei aqui.
Que é aqui no papel?
Eu já tenho aqui, peraí.
Porque como inciso
5º
do 48...
ele já tem um inciso 5º. Aí seria transformar em inciso
6º, né?
Ou renumerar o outro. Aí é uma questão de realmente redação para a comissão de redação final. Olhar o que é melhor fazer. Aí foi um lapso.
E com relação a citar aí, nominalmente, Cachoeira, dentro da BR-356...
Sim, eu ia tocar isso. Eu coloquei isso porque foi... na questão do Pocinho, ele está contemplado porque aí fala no Distrito Sede, os trechos que cortam o Distrito Sede. Né? Então, pega Ou sim, pega onde cortar aqui o distrito sede, é possível perseguir. E eu pus Cachoeiro do Campo, porque ali nós estamos tratando do plano de mobilidade. E essa foi uma questão trazida nas discussões da mobilidade na reunião em Cachoeira do Campo. Então, foi mais por essa razão mesmo, para atender o trabalho que foi feito durante as discussões do plano de mobilidade. Mas isso, como qualquer questão política, o projeto pode ser rediscutido para ampliar.
Para uma questão textual, como o Distrito Sede está contemplado, e a gente tem a BR-356 cortando, na verdade, só mais a Amarantina, né? E... vamos dizer, Rodrigo Silva Bucane ali? Porque Bucane é um subdistrito de Rodrigo Silva, é isso? O senhor se oporia se a gente buscasse uma emenda de comissão citando esses dois? Ficaria...
Ou uma redação até mais genérica, né? Os trechos que cortarem zonas urbanizadas ou qualquer coisa do tipo.
Que fazem interseção com os distritos. A gente pensa num texto...
Não. Okay. Mas aí, realmente, se é uma diretriz, vai ter que perseguir. Se ampliar e for coisas que não têm muito sentido prático, que vai trazer alguma solução realmente, porque acho que Rodrigo Silva não tem problemas com aquele trecho, né? Talvez Coelho, sim. Aí é uma questão política. Isso aí realmente cabe aos vereadores discutirem até onde que vai o interesse real do município de perseguir essa municipalização.
Ok. Com a palavra, vereador Vantuí, por 3 minutos.
É só para esclarecer, quando eu falei questão de radar, é porque hoje existe, Pedra Cooperoura, existe um radar. E aquele dinheiro que ele, de todas as notificações, ele vai para a esteira federal, uma vez municipalizado. E o prefeito, que assim querer, esse dinheiro vai para onde? Vai para o município, porque pertence ao município. Então, as diretrizes estão aí. Agora, as práticas que o município vai a ter dentro dessa área que for municipalizada, pode ser, talvez, retirada daqui radar ou manter ele. Agora, pode ser questão de faixa alteada, pode ser que, talvez, de quebra-mola. Em Cachoeira tinha um radar em frente a Ouro Minas, eles passaram, tiraram o radar e colocou quebra-mola, mudaram. Então, isso aí vai ficar a cargo do executivo, uma vez perseguindo essa municipalização acontecendo, que vai ter o que vai ser melhor a oferecer à população. Agora, vereadora Regina, questão de manutenção. Dentro de Cachoeira, na 356, o DENIT simplesmente, em 2013, fez a pavimentação, renovou a pavimentação, mas ao lado não fez nada. As enchentes que teve o ano passado, as intervenções, no requerimento que a gente fizemos, ele lavou as mãos. Como se diz, aquilo ali é responsabilidade da prefeitura. E está na faixa de domínio do DENIT e a responsabilidade da prefeitura de atuar. Então, quer dizer, já está tudo errado. Então, nós temos que buscar uma solução. O DENIT está jogando uma responsabilidade para cima da prefeitura, que é deles. Eles não fazem nada nas margens daquela rodovia ali, a não ser notificar os comerciantes lá, igual, vou dar um exemplo, um lá que está construindo uma faixa que é já de domínio, que tem uma oficina de um lado, tem um restaurante, um bar do outro, ele começou a construir numa área que já tem consolidada de construções, e ele foi notificado, simplesmente isso. Para notificar, o DENIT é especialista. Agora, para dar soluções e ajudar a resolver o problema das pessoas na região de Cachoeira, nem vou falar que eu não conheço muito os problemas da região do Pocinho, mas de Cachoeira, simplesmente o que o DENIT faz é notificar as pessoas. Só isso. A questão daquele requerimento do vereador Marquinhos foi respondido. Eu fiz questão de ler. Sabe qual foi a resposta aqui à questão do Santo Antônio do Leite, vereador Gugu? A questão da faixa, que eles vão investir, vão fazer um projeto, mas quando tiver dinheiro, eles vão atuar ali. Então, dizer, não tem nem previsão e nem simplesmente ir lá e pontilhar a faixa, eles não vão fazer. Quando tiver dinheiro, eles vão fazer agora. Quando tiver dinheiro também, o município faz, véio. Se for para ficar na mão do DENIT, notificando os comerciantes. Os comerciantes não têm alvará de funcionamento. A prefeitura perdendo receita. E se o povo for falar que quando tiver dinheiro vai fazer, é igual o doutor Dalto falou. Quando tiver dinheiro, a prefeitura faz também. Quando vai ser? E quando o DENIT vai ter dinheiro? Então, essas questões que a gente tem que ponderar e tentar buscar soluções, no mínimo provocar o DENIT para que faça alguma coisa lá. Obrigado, presidente.
Te agradece. Eu queria propor à vereadora Regina, que é membro dessa comissão, que a gente pudesse, então, devolver o projeto, uma vez que a gente deu a oportunidade de escuta à comunidade. Tivemos uma pequena participação, mas que é costumeiro na maioria das vezes aqui, infelizmente, na casa. Mas a gente deu a oportunidade, a matéria continua disponível no YouTube, na internet, para que quem tiver interesse pode escutar, pode ouvir, pode procurar os vereadores que vão votar no plenário. Então, eu proporia da gente devolver o projeto às comissões para apreciação de pauta e, quando fosse apreciar a pauta, convidasse um representante do DENIT para essa reunião, uma vez que hoje foi convidado e, como sempre, se ausentou aqui das discussões públicas. Toma café, eles gostam. Então, eu gostaria de fazer esse encaminhamento. Tudo ok, os vereadores? Então, passo a palavra para os encaminhamentos finais aí e a despedida dos componentes da mesa. Com uma ordem colocada, começo pelo doutor Marco. Até 2 minutos.
Não vai ter participação da população. Ninguém se inscreveu, não?
Ninguém quis se manifestar.
É realmente habitual. É uma satisfação, eu acho, até por uma questão pessoal, eu corrijo uma eventual falha durante a discussão do plano de mobilidade, porque Cachoeira do Campo realmente acabou não sendo contemplado naquela época, no projeto original, até por... Nós tínhamos uma equipe técnica, eu não fui informado dessa alternativa, e eu realmente desconhecia essa questão, essa disposição da lei federal. Foi o Vantuir, através da articulação política dele, que me apresentou essa possibilidade, e aí a primeira coisa que eu falei para ele é que eu desconhecia a necessidade de lei local para isso, porque o mais usual é que o poder público propusesse convênios com a União, e eu, particularmente, eu fico satisfeito de poder ter feito essa última contribuição ao nosso plano de mobilidade a partir da proposta do vereador Vantuir. E eu acho que, de fato, o município assumir esses trechos é uma questão importante, até mesmo sob o aspecto econômico, que hoje... Uma questão que eu esqueci agora, acho que foi o Matheus que me lembrou aqui, é que o comércio de Cachoeira, que está ali naquela rodovia, não consegue participar de uma licitação pública porque não consegue regularizar, não consegue obter alvará. Então, quer queira, quer não, a municipalização em si permite uma regularização da atividade econômica e isso já gera alguma receita também. E outra, uma resposta que os vereadores estão dando àquela população e as pessoas daqui também do Distrito 7 que estão envolvidas com esse tipo de problema, que essa é uma questão importante para nossas administrações e que deve ser perseguida. Acho que são essas só as considerações.
Te agradeço, doutor Marco Medias. Passo a palavra ao doutor Dalto, representante da Secretaria de Governo.
Eu gostaria somente, novamente, agradecer ao convite de poder expor aqui junto aos senhores. É evidente que o momento atual é péssimo para qualquer chefe de executivo. Quando você tem algum tipo de condição econômica e financeira capaz de investir, é evidente que você agrada muito mais seus munícipes. Mas quando você está num momento de crise, é evidente que você, por vezes, mesmo entendendo que o espírito da lei é muito bom, que deveria ser implementada, mas você, infelizmente, por questão econômico-financeira, você não pode fazê-lo. Então, creio eu que, com a melhoria que todos nós esperamos, isso sim poderá ser implementado. É evidente que eu não sou contra projetos, planos. Planos são planos. E eu quero, é evidente que os melhores planos sejam colocados em mesa para o futuro do nosso município. É evidente também que isso aí passa por um pacto, um novo pacto federativo, porque você onerar, sobrecarregar os municípios e não transferir verba, você sufoca os municípios e tira o peso da União, tira o peso do Estado. Nós tivemos, até o vereador Vantuir também esteve no DR recentemente. Então, o próprio DR fala que não tem valor algum nem para máquina, nem para ceder máquina para fazer manutenção de estradas, que a vereadora Regina solicitou, o Vantuí também se encontrava, vários vereadores foram lá no DR. Então, o Estado também não tem condição. A União não assume, por sua vez, as suas obrigações. Então, creio eu que o município chamar para si a obrigação que é da União seria uma coisa muito desproporcional. A União arrecada muito mais, é evidente, proporcionalmente a todos os municípios. Então, cabe a ela, sim, zelar por aquilo que é a obrigação dela. Agradeço novamente a todos pela oportunidade. Uma boa noite.
Eu queria pedir a compreensão dos colegas vereadores. É que chegou uma pergunta de participação popular via internet, eu acho que era meritosa, e queria passá-la ao doutor Marco, aí a gente retoma depois as considerações finais. Que é o seguinte, é de um técnico que numa conversa com o DENIT houve a manifestação sobre essa possibilidade de municipalização do trecho de Cachoeiro. E aí, esse técnico DENIT disse que se fizesse essa municipalização, o DENIT poderia fazer uma alça tirando a rodovia dali. E o que, segundo essa pessoa, não seria tão interessante. Então, ela pergunta, encaminha a pergunta para o doutor Marco, especificamente, se essa municipalização da rodovia poderia fazer com que o DENIT fizesse realmente essa alça, retirando o trânsito da região onde hoje está e que traz todo o fomento econômico.
Bom, se eles tiverem dinheiro para fazer uma alça, eles poderiam muito bem pintar ali, né? Pelo amor de Deus. A resposta que eu posso dar a esse tipo de comentário é só isso, porque se o DENIT quiser fazer uma alça, pai, vai fazer uma alça. Eu posso fazer. Se estiver dentro do plano de um órgão federal, paciência, mas eu acho muito pouco provável. Qual seria realmente a motivação, a fundamentação, a justificativa pública de um investimento desse, só por ter havido uma municipalização? Eu acho muito pouco crível um tipo de resposta desse tipo, até porque a municipalização vai necessariamente envolver negociação política. Isso não é feito de uma forma traumática para nenhum dos lados, não. Então, eu realmente não acredito que isso possa acontecer.
Ok, então fica aí registrado a questão e a resposta. Passo a palavra à vereadora Regina para as considerações finais.
É só para... Eu falei muito de Cachoeira do Campo, né? Mesmo porque o vereador Vantuí tem uma atuação maior lá, é de lá, né? Mora lá. Mas a gente tem outros trechos também que os problemas são os mesmos, que já foi citado aqui, lá, ali da região do Pocinho, também Bucaina. Então, eu acho que não só Cachoeira, mas todos esses trechos mais complicados em que, né, moradores e transeuntes estão correndo risco de vida, tendo dificuldade para acessar, né, para atravessar e tudo, acho que vão ser beneficiados com esse projeto de lei. Né? Então, é igual o Chiquinho falou, vamos aí, né, tá na internet, aí a gente vai ter reunião de comissão, amanhã no projeto, seria na próxima ainda, né? Então fica aberto, porque a participação popular pequena, mas a gente tem as redes sociais para as pessoas se manifestarem e darem sua opinião, e nós estamos abertos aí para continuar a discussão, até a votação propriamente.
Obrigado, vereadora. Passo a palavra ao vereador Alisson Gugu.
Não, eu quero, e aí se eu me disse, se eu estiver errado, me disse, pode me ajudar nisso, é o seguinte, se não tiver uma lei federal municipalizando os trechos, essa questão que estamos discutindo ficará apenas no plano de mobilidade em stand-by, aguardando que a Câmara de Deputados Federais possam entrar com esse projeto e assim discutir e aprovar. Não é isso? Ou buscar um convênio, exatamente. Não, mas aí o convênio passa por lei? Sim, né? Não precisaria passar por lei, né? Então, tá. Eu acho que a gente cumpre o nosso papel aqui, principalmente o pessoal de Cachoeira do Campo, que se faz presente aqui, se fez também, já saíram, né? Cláudia também, no sentido de que às vezes a gente fica muito preocupado mesmo com como que a prefeitura vai fazer, né? Mas essa não é a nossa função. A nossa função é, de fato, entender se é constitucional, se não é, né? Se for para o bem dessas comunidades, obviamente que a gente está sempre aqui, viu, vereador Vantuir? Eu fui a favor desde quando o senhor protocolou isso aqui, mas, como eu disse, toda ação corresponde a diversas reações. O vereador Chiquinho traz uma demanda de um técnico aqui, que mesmo que mesmo que o DENIT demonstre com as suas faltas de ações, né, de ação, que dificilmente construirá uma alça, mas se isso ocorrer, a gente pode estar dando um passo aí que pode trazer um prejuízo muito grande, principalmente para a Cachoeira do Campo e aquela região ali do Nossa Senhora do Carmo, Pocim, Novo Horizonte, Jardim Itacolomi, que também tem um fomento de comércio ali muito grande, né, e está só crescendo. Há rumores que... É interessante aqui, eu estava lembrando que há rumores que o supermercado BH vai para o lado do Cooperouro ali, e também há rumores que o seguinte, gente, com todos esses problemas da mineração, existe um veículo eu quero lembrar o nome dele aqui, vocês podem me ajudar, sem tripulante, na verdade é um veículo que não tem ninguém dentro que vai conduzir o minério de ferro até, eu não sei aonde, mas que isso não ocorrer, se isso der errado, os caminhões bitrens passarão a utilizar a 356 das minas ali no entorno, Ouro Preto Mariana, até Serra do Siqueira para ser escoado pelo trem, tá? Isso aí, se não ocorrer de fato esse transporte sem tripulante, isso vai acontecer, né? E isso acontecendo, nós teremos um peso muito maior, um tráfego de veículos muito maior, e aí sim, é aí que nós teremos e talvez seria o momento, vereadores, de, se isso ocorrer, dar contrapartida e melhorar toda essa região, quem sabe. Né? Não, estou falando de Capanema, não, estou falando daqui mesmo. Estou falando daqui mesmo. Você vai complementar, né? Então, nós temos que ficar atentos a tudo. Mas é um passo que a gente dá aqui, nosso papel é esse, tá? Contem com a gente sempre quando for para poder ajudar as comunidades, principalmente o distrito de Cachoeira do Campo, que está aí,
okay, vereador,
no centro das atenções.
Te agradeço. Com a palavra, vereador Vantuir, para as considerações finais.
Sobre essa questão, vereador Gugu, que você colocou aí agora, a questão do transporte, passei a Siqueira no pátio da Montemar, já conversei com o gerente regional da Vale, e essa possibilidade, por enquanto, está afastada, porque das três possibilidades que eles tinham, essa era a mais cara. Uma Vale visa lucro, empresa visa lucro, então eles já passaram para outra situação, que deve ser essa que você colocou. Então, essa questão aí... nem segundo plano, em terceiro plano deles, a questão de usar o pátio da Montemar. E também poderia, em vez de ser talvez trazer prejuízo para nós, poderia trazer algum lucro que poderia ter alguma contrapartida, igual o senhor está falando. Até para Serra Siqueira e para a região do Pocinho aqui, onde os caminhões iam trafegar. Mas essa possibilidade aí, por enquanto, está descartada. Agora, a questão da municipalização da região de Cachoeira ali, do trecho, o que a gente... A minha intenção é provocar a discussão e, uma vez o projeto passando, o prefeito A ou B, que assumir a prefeitura, tendo à frente, tem que dar uma satisfação para a população. Se o DENIT não assumir de fato, o prefeito, os vereadores que aqui estiver, vai ter que dar uma resposta para a população. Porque da maneira que está, é que não pode continuar. Porque a gente vê sempre lá as mesmas reclamações, entra ano, sai ano, as mesmas reclamações, os mesmos problemas e nada de solução. Agora, isso é uma diretriz, é um projeto que dá uma diretriz e cabe o poder do executivo lá se vai assumir ou não. Mas tendo uma lei aprovada, amanhã ou depois o orçamento aí, a receita aumenta, vereador Regina, e chega valores bons, o que é em primeiro lugar? Nem a população? O dinheiro para investir na população? Vão investir nesses trechos que tiver a lei permitindo. e de fazer esses convênios. Então, por isso a gente apresentou essa lei, e agradecer o Marco Antônio também, a todos que estão aqui presentes, e tomara que passe nas comissões, que seja aprovado, que no mínimo, nesse primeiro mandato meu, espero que tenha mais, mas nesse primeiro mandato deixar uma lei, pelo menos com uma diretriz, que possa tentar no futuro resolver o problema de Cachoeira. Obrigado.
Ok, obrigado, vereador. Então a gente deixa aí encaminhado as comissões, juntamente com o convite ao DENIT para que participe dessa reunião novamente, e encerro essa quarta audiência pública, já convidando a todos para outro tema importantíssimo que estará discutindo na casa dia 2 de maio, quinta-feira, que é o projeto que cria a agência reguladora dos serviços em concessão no nosso município. Então, espero que a comunidade participe, para depois não dizer que não tiveram oportunidade. Já deixo o convite a todos, muito obrigado. Encerramos essa quarta audiência.